A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! No programa passado, falamos do primeiro contato dos portugueses com aquele território que viria depois a ser o Brasil. Portugal era então, nos séculos XV e XVI, a grande potência náutica do planeta. Normalmente, quando se fala das conquistas marítimas de Portugal, se fala como uma epopeia de grandes personagens, de heróis como o Infante Dom Henrique, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho, Pedro Álvares Cabral. Mas o fato é que, além da técnica dos portugueses, as circunstâncias históricas ajudaram. Vamos ver por quê.
Como já dissemos antes, Portugal foi o primeiro país da Europa moderna a se consolidar. A Revolução de Avis, em 1383, no século XIV, portanto, formou ali o primeiro reino europeu absolutista, unificado e pacificado. E o absolutismo era fundamental para investir em navegação no começo do século XV, como explica o professor Estilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo.
As expedições marítimas começam no Atlântico, evidentemente, começam efetivamente no século XV, a partir de 1415. Você investe em 1415, para o capital voltar, você tem que esperar muitos decênios. Então não havia nenhum grupo particular, nenhum capital privado, em condições de fazer investimento tão a longo prazo. Então por isso que o investimento só é possível com a constituição dos tesouros reais. Você tem que centralizar o poder, aí há uma cobrança de imposto no nível nacional. Você cobra o imposto, aí com o dinheiro arrecadado desse imposto, investe, o rei, o Estado investe na expansão, aí invariavelmente grande parte dos navios serão destruídos, o que implica num prejuízo brutal, mas o rei tem condições de recompor o seu tesouro com a cobrança de novos impostos e vai novamente investindo na expansão.
Em segundo lugar, em plena Idade Média, a Europa estava em crise. Uma crise enorme, mas que não atingiu Portugal. Ao contrário, ajudou os portugueses a desenvolver seu comércio marítimo e sua navegação. Houve, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra.
A Inglaterra se achava com direitos sobre a França desde que William, o conquistador, derrotou Harold, o rei saxão, e tomou a coroa inglesa em 1066, no século XI, portanto. William, ou Guilherme na versão portuguesa, era da Normandia na França. A dinastia dos normandos na Inglaterra achou-se então com direito ao território francês.
Na metade do século XIV, a Inglaterra invadiu a França. E a guerra durou, na verdade, mais de 100 anos. Foi até além da metade do século XV, quando a França derrotou os ingleses e conseguiu o domínio sobre seu próprio território. A Inglaterra já estava enfraquecida internamente com a Guerra das Rosas, entre os York e os Lancaster.
Além desta guerra, a Europa da Idade Média foi devastada pela peste negra, causada pelas péssimas condições de higiene. Grande parte dos europeus morreu da doença transmitida por ratos. Mas Portugal ficou livre tanto da peste quanto da Guerra dos 100 Anos. E tornou-se também um entreposto comercial de navios que iam do Mediterrâneo para o Mar do Norte.
Houve ainda, como já dissemos, o monopólio da cidade-estado de Veneza sobre o comércio com o Oriente. O Império Otomano dos turcos fechou aos outros europeus a rota para o Oriente e deu aos venezianos este monopólio. Isto encareceu demais para a Europa os preços dos produtos orientais, como seda e especiarias.
A peça Otelo, de William Shakespeare, é ambientada neste período e neste quadro histórico. Para os europeus era preciso, portanto, abrir novas rotas de comércio com o Oriente, ou navegando para o Ocidente, como queria Cristóvão Colombo, ou contornando o sul da África, como fizeram os portugueses.
Portugal, portanto, foi favorecido por tudo isso e se fez ao mar. Na segunda metade do século XV, instalou feitorias em toda a costa da África. Chegou à Índia e à China contornando o Cabo das Tormentas no sul da África. Navegou até o Brasil. Mas o Brasil não era uma prioridade portuguesa.
Portugal tinha mais interesse no comércio com a China e com a Índia. Sedas e especiarias, pimenta, cravo e canela. Por isso, da chegada de Cabral até 30 anos depois, os portugueses só vinham aqui para recolher o valioso pau-brasil. Não deram grande importância à nova terra.
Podemos dizer assim que depois do Império Romano, Portugal deu início à segunda globalização que o mundo conheceu. Como já vimos antes, as navegações começaram pela estatização. A coroa portuguesa patrocinou e organizou as expedições no começo do século XV, antes da chegada do capital privado dos judeus e dos banqueiros italianos. Mas vamos falar disso depois. Voltemos agora ao primeiro contato dos portugueses com os nativos que viviam no Brasil.
Pouco antes de Cabral, no entanto, há evidências de que esteve aqui o português Duarte Pacheco Pereira, em 1498, como contamos no segundo programa. E também os espanhóis Vicente Pinzón, primeiro, e Diego de Lepe, logo depois, em janeiro de 1500.
A Espanha conseguira finalmente se unificar. Tinha derrotado e expulsado os muçulmanos, unificado a coroa com os reis católicos Fernando e Isabel, e começaram também a investir pesado em navegação e comércio marítimo.
Tanto que em 1492, o genovês Cristóvão Colombo tinha chegado ao Caribe achando que eram as Índias. Vicente Yáñez Pinzón, aos 40 anos, chegou à ponta de Mucuripe, no Ceará, em 26 de janeiro de 1500. 8 anos antes, Pinzón tinha descoberto a América junto com Cristóvão Colombo. Aos 32 anos, era o comandante da caravela Nina, uma das três que vieram com Colombo. As outras eram a Pinta e a Santa Maria.
Desta vez, explorando o Atlântico mais ao sul, Vicente Pinzón veio parar no Ceará, como conta o almirante Max Justo Guedes, que conseguiu refazer toda a rota do espanhol. O almirante brasileiro garante que há farta documentação que prova a viagem de Pinzón ao Brasil.
Houve uma disputa entre os herdeiros de Colombo e a coroa espanhola, com probanzas, isto é, com testemunhos, os fiscais da coroa e os advogados da família Colombo. E todos aqueles que participaram dos descobrimentos naquela ocasião testemunharam. E com estes testemunhos eu pude refazer a rota de Pinzón. E cheguei à conclusão que, pela rota descrita pelos pilotos, pelos navegadores, ele havia chegado à costa do Ceará em janeiro de 1500.
Vicente Pinzón fez uma viagem mais rápida que a de Cabral, só que 4 meses antes. Os ventos fortíssimos permitiram que, a partir de Cabo Verde, ele gastasse apenas 13 dias até o Brasil, uma distância de 2.390 quilômetros. Desembarcou em Mucuripe. 2 dias depois, seus navios seguiram em direção oeste, até a foz do rio Curu, 120 quilômetros ao norte de Fortaleza.
Pinzón escolheu então um grupo para descer a terra em 4 escaleres. Mas cerca de 40 índios potiguares os receberam a golpe de tacape, antes mesmo que descessem dos barcos. Houve uma luta entre 20 espanhóis e 40 índios. Os índios levaram a pior, porque estavam dentro d'água, nus, em um plano inferior aos dos invasores. Vamos ouvir as palavras do próprio Vicente Pinzón descrevendo aquele encontro com os índios potiguar. As palavras de Pinzón foram registradas pelo padre e historiador italiano Pietro Martin de Anghiera.
Dentro do rio, aqueles homens belicosos cercaram o bote, avançaram temerariamente e agarraram da margem o corpo dos escaleres. Foram trucidados a lança e a espada como ovelhas, porque estavam nus. Nem assim se retiraram. arrebataram dos nossos um dos barcos, depois que um mestre foi traspassado e morto por uma seta. Os outros puderam salvar-se. Para concluir em breves palavras, mataram 8 dos nossos com setas e dardos e mal houve um que não recebesse uma ferida. Se suas setas estivessem envenenadas, nenhum dos nossos teria sobrevivido.
Vicente Pinzón decidiu levantar âncoras e partiu rumo ao oeste. Os espanhóis passaram pela atual praia de Jericoacoara, que os deslumbrou. Desembarcaram ali encantados com as dunas e com a luminosidade. Pinzón fincou uma cruz com os brasões do reino de Castela.
Depois de navegar bastante, os espanhóis chegaram à foz do rio Amazonas e se assustaram com o estrondo da pororoca, o encontro das águas do rio com o Atlântico.
A palavra pororoca, aliás, quer dizer exatamente estrondo em tupi-guarani. Vicente Pinzón e seus homens chegaram à Baía de Marajó e tinham a certeza de que estavam na Ásia, já além da Índia, em território chinês. Subiram então o rio Amazonas por cerca de 300 quilômetros, com suas 4 caravelas e cerca de 120 homens.
Vicente Pinzón e sua tripulação tiveram outros contatos com os nativos. Levaram daqui mais de 30 escravos, amostras de animais e de plantas. Foi uma viagem de mais de 3 semanas pelo Brasil. Neste período, Diego de Lepe, primo de Pinzón, também navegou pela costa norte do Brasil, como conta o almirante Max Justo Guedes.
E correu mais ou menos o mesmo caminho que Pinzón havia percorrido, mas não pude determinar o início dos descobrimentos de Lepe, porque os testemunhas dizem que ele passou por Pinzón quando o Pinzón examinava a foz da Furna Grande, isto é, a foz do Amazonas.
Diego de Lepe veio disposto a chegar à China e abrir uma rota de comércio. Tinha 3 caravelas e também foi atacado pelos nativos ao desembarcar no Brasil para se reabastecer de água. 11 de seus homens foram trucidados. Diego de Lepe seguiu sempre no rumo noroeste e foi parar no Caribe. A chegada dos espanhóis não teve consequências, porque o Tratado de Tordesilhas dava a Portugal todos os direitos sobre aqueles territórios. Além disso, o ataque dos índios desestimulou a exploração da nova terra por Pinzón e Diego de Lepe. Mas quando se fala em descobrimento do Brasil, é como se não houvesse nada aqui antes da chegada de portugueses, espanhóis, franceses e holandeses. Havia, sim, mais de 8 milhões de habitantes dentro dos limites de terra que hoje formam o Brasil. Ou seja, uma população mais de 8 vezes maior do que a de Portugal no século XVI. O maior especialista brasileiro em linguística indígena, Arion da Linha Rodrigues, da Universidade de Brasília, garante que havia cerca de 1.200 línguas diferentes entre aqueles primeiros brasileiros. Eram 30 ramos linguísticos principais, sendo 4 deles os maiores: tupis, gês, aruaques e caraíbas ou caribes.
Essas tribos eram basicamente inimigas, inclusive as do mesmo ramo linguístico, como os tupi-guaranis, que ocupavam quase todo o litoral brasileiro. Os antropólogos não têm dúvidas. A origem dos nativos de todas as Américas é a Ásia. Como chegar até o Brasil é a questão que divide a todos. 2 grandes especialistas brasileiros, o professor Arion, que já citamos, diz que todos os índios brasileiros devem ter vindo da América do Norte.
Já o sertanista Orlando Vilas Boas, por seu lado, diz que nem todos. Segundo ele, os tupis, aruaques e caribes, sim, vieram do norte, lá do Mar de Bering. Mas as tribos G vieram do sul, da Terra do Fogo. Vamos primeiro ouvir Orlando Vilas Boas.
Dizem os antropólogos modernos agora, algumas pesquisas mais recentes, que a primeira camada povoadora não veio do norte, veio do sul, pela terra do fogo, subindo do Chile para o interior do, da América do Sul. E eram os índios da, da família linguística G. G com J, não é G com G, não. E esses foram os primeiros povoadores da América do Sul. E eram índios da mata. Eram índios que foram entrando, quando encontraram a mata, se embrenharam pela mata.
Orlando Vilas Boas diz que, como sertanista, ele teve contato com os Gs em estágio cultural bem primitivo. Segundo ele, os Gs sempre foram índios nômades e mais agressivos e hostis do que os Tupis, que se assentaram no litoral e tinham cultura mais avançada.
Nós tivemos a sorte de encontrar os últimos grupos de família G ainda em plena floresta, sem conhecerem o arco e a flecha, sem fazerem casa, não tinham balocas, não tinham aldeia, viviam em plena mata, não bebiam água de córrego, só de lagoa, e a característica mais importante é que não tinham arco nem flecha.
O professor Arion Rodrigues discorda da tese de que os Gs tenham vindo do sul, da Terra do Fogo, como diz Vilas Boas. Vamos voltar a Arion Rodrigues.
Não, os Gs não vieram da Argentina, não. Tanto que não há povos Gs na Argentina, né? Os povos Gs são tipicamente do Brasil central, né? Das regiões de campos cerrados, né? Desde o sul do Maranhão até a região aqui, passando aqui por nossa região dos cerrados do Planalto Central e se estendendo para os campos do sul, que são os campos gerais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E essa é a área típica de povos Gs. Então a gente não pode procurar a origem deles longe desta região, né? Agora, quer dizer, eles se tornaram, com a cultura que a gente conhece deles hoje, com as línguas que a gente conhece, se tornaram um grupo distinto de outros, mais ou menos em algum ponto dessa região, né? Isso não quer dizer que eles não tenham vindo também lá de cima, né? Da América do Norte, através da América do Norte, né?
Os Gs se dividiam, portanto, em várias tribos, como Timbiras, Caiapós, Chavantes, Bororós e Aimorés, entre outras. Orlando Vilas Boas diz que uma das provas de que, à exceção dos Gs, os demais índios vieram da América do Norte, é a língua. E os Aruaques são um exemplo disso.
Tivemos uma ocasião, um antropólogo americano lá no Xingu, que, aliás, hoje é o titular da cadeira de antropologia da Colômbia, que nos falava o seguinte: se você fizer uma pesquisa nos radicais linguísticos dos índios da América do Norte, eles se enquadram dentro da língua Aruaque. Os Caribe, que nós chamamos aqui de Caraíba, que é a língua Caribe, vieram das Caraíbas, América Central. Agora, a Tupi é tipicamente brasileira. Esses vieram diretamente atravessando a América do Norte, a América Central, e vieram se homiciar dentro da América do Sul. E ocupando sempre a faixa litorânea, porque eles traziam, por tradições, o mar.
Os índios brasileiros tinham um estágio de civilização bem inferior ao de seus parentes incas no Peru e maias e astecas no México, e que foram todos dizimados pelos espanhóis de Pizarro e Cortés. Incas e astecas tinham arquitetura sofisticada, uma medicina avançada, trabalhavam com metal, inclusive ouro. Em alguns aspectos, tinham tecnologia superior à do invasor europeu.
As explicações para isso podem ser várias. A principal e mais aceita pelos antropólogos é a do meio ambiente, como explica o professor Arion Rodrigues, da UNB.
A gente sabe que o ambiente em que se desenvolveram as culturas andinas dos incas, né, dos aimaras, né, é um ambiente muito diferente do da floresta tropical e das terras baixas aqui, né? Então, vários elementos de natureza diferente e que permitiram a organização de sociedades diferentes. Por exemplo, você vê na região andina, existem animais de rebanho, como a lhama, a vicunha, etc., né? Que o homem pôde utilizar, seja para alimentação, seja para o transporte de carga, né? E assim, na parte baixa da América do Sul, quer dizer, dos Andes para cá, não existe nenhum animal de rebanho.
O professor Arion Rodrigues lembra também que a agricultura era muito mais difícil para os nativos do território brasileiro do que para incas e astecas.
A região de floresta tropical, né, torna a agricultura muito mais difícil do que as regiões onde há superfícies mais abertas, né, mais facilmente cultiváveis e assim por diante. Eu não diria atrasados, mas que se desenvolvessem diferentemente com a tecnologia de adaptação a este meio ambiente. O que não quer dizer atraso necessariamente, porque implicava muito conhecimento também. Sobreviver na floresta, às vezes, é mais difícil do que sobreviver na montanha.
A primeira impressão que os tupinambás da Bahia tiveram ao ver os portugueses de Pedro Álvares Cabral foi de que eram sobrenaturais. Tanto que o nome Caraíbas, dado aos portugueses, era o nome de seus profetas.
Os índios tinham uma cultura de mitos e símbolos. Era como explicavam a história e a própria vida. Assim, aqueles homens mais claros, de barbas, roupas, cabelos grandes, descendo de enormes barcos com armas de metal, só podiam ser deuses, ou enviados por esses deuses.
Mas logo com os portugueses de Cabral mesmo, eles se deram conta de que eram homens como eles, só que de uma civilização diferente. Foi o momento em que perderam toda a timidez e reverência e quiseram subir a bordo das naus e caravelas de Cabral. E assustados, tornaram-se metediços, diz Capistrano de Abreu, ao contar o momento em que os índios cercaram de vez os portugueses da frota cabralina.
Mas por que os tupinambás na Bahia foram tão gentis e acolhedores com Pedro Álvares Cabral e seus homens, e os potiguares no Ceará tão agressivos e hostis com os espanhóis de Vicente Pinzon e Diego de Lepe? Arion Rodrigues e Orlando Vilas Boas garantem que potiguares e tupinambás tinham praticamente a mesma cultura. Eram tupi-guaranis, da mesma etnia e em estágio semelhante.
Os dois dizem que há somente hipóteses para explicar o fenômeno. Mas supõem que a diferença se deveu à forma como o primeiro contato se deu. Vamos a Arion Rodrigues.
A reação agressiva num caso e não agressiva no outro deve-se às circunstâncias do encontro, né? Como se deu o encontro, né? Provavelmente os que receberam o pessoal do Pinzon se sentiram ameaçados e trataram de pô-los para fora. Enquanto que os da coroa vermelha, né, naquele momento não se viram ameaçados.
A guerra entre as tribos era constante, mas não era uma guerra de conquista de território como as dos europeus. Eram basicamente de vingança por batalhas anteriores. Tinham às vezes caráter místico e eram de grande ferocidade, embora de curta duração.
Morrer na guerra para os tupis era uma glória. A exceção eram os gês e os índios nômades, que viviam da coleta e da caça. Esses, às vezes, guerreavam por territórios. Praticamente todos eram antropófagos, mas não por razões alimentares, e sim místicas. Devorar o inimigo era um ritual para assimilar as virtudes e a força dele, como explica Arion Rodrigues.
A aquisição de um prisioneiro vivo para ser executado ritualmente, e isso em virtude da crença de absorver energias ou potencialidades do adversário, né? Porque geralmente um prisioneiro, como os cronistas contam, era morto, era assado e os pedaços dele eram distribuídos às vezes por 1000 pessoas de um só, né? Simbolicamente a pessoa pegava um naquinho e tinha quase que como quem toma uma hóstia, né? Só aquele pouquinho simboliza, né, que está tomando o corpo do outro.
Os índios se deixaram seduzir pelos europeus, primeiro portugueses na Bahia, depois franceses no Rio de Janeiro, por interesse principalmente na nova tecnologia daqueles homens. Aqueles machados de metal, facas, espadas, eram uma enorme ajuda para cortar árvores, matar animais e matar inimigos, principalmente. Logo, para ganhar os valiosos produtos de metal, os índios passaram a prender inimigos que seriam entregues aos portugueses como escravos.
Os tecidos e espelhos também os atraíam. Mas foi o choque cultural de quem vivia na Idade da Pedra e de repente conhece o ferro, a principal razão daquelas alianças que se formaram no começo. Uma árvore que levava 3 ou 4 horas para ser derrubada com instrumentos de pedra podia cair em 15 minutos ou meia hora com um machado de metal. Pescar ficava muito mais fácil com os anzóis de metal.
A terra em si, os modernos ambientalistas dizem que Pero Vaz de Caminha estava errado. A exuberante Mata Atlântica, com água à vontade, não era fértil, como pensou o escriba português. A Mata Atlântica tinha em 1500 1 milhão de quilômetros quadrados, 12% do total do território brasileiro.
Era uma biodiversidade imensa, uma variedade de tipos de árvore que não se encontrava em nenhuma parte do mundo. Talvez mais de 1000. Só que isso não é sinal de fertilidade, como pensou Caminha. A Mata Atlântica era bem diferente das florestas africanas ou mesmo da Amazônia. Como a ocupação portuguesa foi no litoral, a destruição da floresta foi enorme.
Hoje existem apenas 6% do que era a Mata Atlântica de 1500. Aquele 1 milhão de metros quadrados está reduzido a apenas 80 mil. As espécies animais praticamente desapareceram. Ou seja, em 500 anos, o homem europeu destruiu uma floresta que resistiu a 10 mil anos de presença humana no continente americano.
A destruição em massa começou com a demanda europeia pelo pau-brasil. Como já dissemos, era uma madeira valiosíssima na Europa, porque servia para a construção, para a fabricação de violinos e até de naus e caravelas. Mas, sobretudo, porque dela se fazia um corante de roupas e tecidos, que era sucesso absoluto em todas as cortes europeias.
O pau-brasil era uma árvore de cerca de 20 metros de altura, com folhas verde acinzentado, quase metálico, flores amarelas, chamada pelos índios de Ibirapitanga. Hoje está praticamente extinta em toda a costa brasileira.
No próximo programa, a chegada dos franceses atraídos pelo pau-brasil. O rei da França, Francisco I, não reconhecia o Tratado de Tordesilhas e considerava o Brasil uma terra de ninguém. Por que Portugal levou 30 anos para ocupar o Brasil? E por que Dom João III, o Piedoso, resolveu implantar aqui as capitanias hereditárias? A Europa do Renascimento.
Brasil 500 anos é um programa da equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.